Pessoal, parece que a Sony está acordando. Depois da gente falar várias vezes aqui sobre o sucesso do Game Pass, a qualidade superior que a Microsoft tem em serviços de games, que é muito superior a todos os concorrentes. Segundo a matéria exclusiva do Bloomberg, agora a Sony está estudando o projeto Spartacus, um projeto aí que ele pretende juntar a PS Plus, os jogos do PS4, PS5 e a biblioteca clássica do PlayStation 1, PlayStation 2 e do PSP. Esse serviço que é tão aguardado pelos fãs, e a gente vai discorrer um pouquinho o que nós pensamos sobre isso, mas já era de se esperar que a Sony acordasse e visse que o mercado está mudando, até pela fatia que a Microsoft já sugou para ela.
É o caminho óbvio, né, da concorrência, porque a Sony tem tanta propriedade intelectual aí de jogos que não são disponíveis em lugar nenhum, que ela simplesmente tá perdendo o caminho se não fizer, né, o serviço. Então, você pega, pelo que a notícia fala, são três possibilidades de pacotes, né, de serviço. E em uma delas, você teria todos os jogos do Play 1, Play 2 e PlayStation 3 por streaming, né? E os outros seriam uma coisinha mais simples, só com a PS Plus e tal. É um incremento do serviço, igual é a questão do Game Pass, Xbox Live e o Game Pass Ultimate e a versão para PC, né? É os caras aumentando o serviço da companhia. Lembrando que ainda o Game Pass oferece coisas que são além do videogame, né? Ele te oferece sempre, às vezes, alguns meses de Spotify, alguns meses de YouTube Premium, alguns meses de Crunchyroll. Então, a Sony tá correndo atrás, né? Mas é bom, né? Antes tarde do que nunca. 2022 vai ser um ano, acho que bem melhor do que foi 2021 para videogame.
Cara, eu tava jogando ontem mesmo, né, o xCloud no meu celular e, cara, apesar de, assim, eu ser um gamer clássico que gosta de... Cara, achar enjoado, né, velho? A palavra é essa, enjoado, fresco, que gosta de jogar no sofá, na TV. Cara, é sensacional você poder cagar e jogar um Psychonauts 2, um Gears of War. É realmente o futuro nas mãos, cara. E eu fico feliz pra caralho, acho que não, que a gente só bate na Sony, mas é isso, cara, antes tarde do que nunca, tem que acordar mesmo, cara, você pagar uma fortuna num jogo, ainda tem que assinar PS Plus pra poder jogar online com seu amigo, ele tem que comprar o mesmo jogo que você, cara, isso não existe mais, né, a Sony tomou um tapa na cara aí, né, apanhou muito, ao invés de ficar gastando dinheiro com propaganda em Champions League, ela tá desenvolvendo agora o Spartacus, né, depois de... Assim, a Sony, ela é muito forte nas publicidades dela, mas só publicidade não resolve, né? A gente vê aí a Shopee vendendo muito mais que Americanas e outras lojas que usam Gil do Vigor, que usam Juliette para vender, né? Então, cara, a publicidade é legal, mas isso só não resolve. E a Sony hoje, ela tá percebendo esse movimento do mercado. Mais do que esse movimento, é uma tendência muito forte. A Microsoft estava nadando de braçada sozinha e agora ela tá acordando. Fico feliz com a notícia. A concorrência faz as empresas evoluírem e acho que esse é o caminho mesmo.
Lembrando que a PlayStation tem um serviço de streaming de jogo igual, parecido com o xCloud. Só que os caras não lançam no Brasil. Não tem o serviço oficialmente no Brasil. Os caras cagam pro Brasil. Então é aquilo que a gente falou no outro vídeo. Parece que os caras não ligam para esses mercados emergentes ou mercados de países que não são de primeiro mundo.
Eu acho
porque o Brasil é um dos países que mais gasta com videogame. Sempre foi assim. O brasileiro é apaixonado por videogame. E os caras não dão esse valor devido, porque imagina, vamos ser sinceros, sem clubismo de videogame, se você tem disponível a biblioteca de exclusivos do PlayStation e tem disponível a biblioteca de exclusivos do Xbox, eu escolheria a biblioteca de exclusivos do PlayStation, sim, sem pensar duas vezes. Se você pegar os exclusivos que eu gosto muito, que é o Street Fighter V, que é o God of War, que é o Last of Us. Entendeu? Que são os Uncharted.
Sim, eu acho até que a biblioteca de exclusivos da Sony é muito superior à da Microsoft, né? Mas também acho que só exclusivos não resolve a parada, né? Porque você tem que ter mais jogos para agregar o seu serviço, igual a Microsoft já faz com a EA. Imagina uma parceria da Sony com a Ubisoft. Eu gosto da Ubisoft pra caralho. Apesar de vários jogos bugados, cara, eu acho que tem jogo muito foda na empresa. Só pegando como exemplo, ou uma parceria da Sony com a Capcom, né, cara? Ia ser do caralho. E assim, mais do que isso, abre a possibilidade pro consumidor, cara. Porque sempre vai aparecer, a tendência é sempre aparecer um serviço mais barato, de qualidade. E aí, se a Microsoft lança um jogo foda, você cancela o serviço da Sony, assina ela um mês, dois, joga e tal, volta pro serviço da Sony. Se você for um cara que tem um pouco mais de condições, você pode assinar os dois. E essa é o grande brilho do mercado, né, cara? Eu acho que é bem por aí, e já a gente pode falar um pouquinho sobre o que vai virar os exclusivos, né? Muita gente tem medo de exclusivo, grande, AAA sumir por causa disso, dessa tendência, mas acho que é um caminho sem volta.
Então, a questão do PlayStation é um pouco estranha. Se você olhar o argumento das pessoas, a reação das pessoas quando saiu o anúncio do God of War para PC, elas ficaram bem chateadas, né? O fã do PlayStation falou: pô, como que meu jogo exclusivo vai sair para PC? O que mostra um pouco do posicionamento da empresa, né? Se você analisar, eles estão fazendo essa coisa: ah, só eu tenho. É meio de uma forma de elitizar o videogame, isso é totalmente errado. O videogame serve para ser uma ferramenta das pessoas de diversão, e ela tem que ser o mais amplamente disponibilizada para todos. Qual é a graça se só você se diverte com aquele jogo? Não tem graça nenhuma. Se você lembrar, antigamente, a gente alugava joguinho para jogar no final de semana na casa do amigo. A gente levava a fita lá, né? Na casa do amigo. Juntava o dinheirinho todo mundo, alugava o joguinho e ficava o final de semana lá. E depois, óbvio que com a pirataria da era PlayStation 1, PlayStation 2, ficou muito mais fácil ter os joguinhos, né? Você ia na barraquinha, comprava 3x10. E agora parece que é o inverso, é interessante só você ter o jogo, isso não faz o menor sentido. Então a Sony deveria mudar, eu acredito que não seja esse posicionamento dela, mas a Nintendo também pensa um pouco assim. Então eu acho que tem que mudar essa questão de como eles estão posicionados na cabeça do cara que joga videogame. Faz sentido a pessoa ficar brava porque vai sair o God of War em PC. São mais pessoas que podem jogar o jogo, mais pessoas que podem apreciar o jogo que ele foi. E isso vai dar dinheiro para a empresa, e a empresa vai fazer mais jogos. Se o jogo dá dinheiro, a empresa faz continuação das outras versões. Então é estranho isso.
É uma questão de adaptação também, porque se você pegar hoje um jogo pontualmente da Sony, vende muito grana para a empresa. Se ela fizer um serviço de qualidade, cara, ela vai ter um volume de dinheiro mensal para investir em novas produções, né? A questão que você falou aí também do egoísmo, cara, eu acho que isso é uma síndrome de criança mimada, né? É que nem o cara que tem o iPhone. O cara acha que o dinheiro tem que dar exclusividade para ele, que só ele pode jogar. Enquanto, cara, o futuro é totalmente diferente. Eu lembro de quando eu era criança, e como você falou, não tinha videogame, ia na casa do amigo jogar. Ou o cara que só tinha TV a cabo, né? Só o cara rico tinha TV a cabo. Quem não tinha, tinha que assistir TV Globinho, né, cara? E tem um pessoal que não sai dessa, né, mano? O cara quer ficar na casinha fechado. Depois a gente viu o que aconteceu com a TV. Hoje qualquer um tem condições de assinar um Prime, que é R$10 por mês, uma Netflix, né? Dividindo a conta aí, sai baratinho. Não faça isso, né? Não tô falando que você pode fazer isso, mas se for com a sua família, na sua casa, você faça. Mas é isso aí, cara. Eu acho que tem que democratizar mesmo, e a concorrência vai fazer os games evoluírem e o preço cair. E essa é a tendência. E as empresas têm que aprender que elas vão ganhar com a quantidade. e não com o produto em si, com o valor dele em si. A Sony estava indo num caminho totalmente contra o da Microsoft. A Microsoft pró-consumidor, tentando democratizar a parada, fazendo chegar a todo mundo, e a Sony na contramão, elitizando cada vez mais. Aqui no Brasil, o deputado Kim Kataguiri conseguiu uma lei de, aprovar uma lei de redução de impostos para videogame. A Sony simplesmente cagou, cara. Ela não reajustou o preço, entendeu? Foda-se o consumidor. E era jogo a mais de 300 e finge que nada acontece. Só que essa é a grande beleza do capitalismo, né, cara? Das empresas, da concorrência. É forçar o seu rival a se adaptar, mesmo contra a vontade dele. Porque quem dita as regras é o mercado, e o que o mercado está comprando vai fazer a concorrência correr atrás se ela não quiser ficar defasada ou, de repente, até sumir do mapa.
É, então, e aí vem a questão de planejamento, né, e estratégia de negócio. Se eu pegar, eu tô vendo uma notícia aqui, depois a gente pode disponibilizar ela no link aí, no YouTube, alguma coisa, que o videogame mais vendido na Black Friday dos Estados Unidos foi o Xbox Series S, que é a versãozinha de entrada do Xbox novo. Então, é essa a questão. Eu não tenho os números do Brasil, mas eu tenho quase certeza que o videogame mais vendido na Black Friday aqui também foi ele. Porque é um videogame mais barato, acessível, e que é quase a metade do valor do videogame principal deles, né? O videogame principal aí tá em torno de 4 mil e pouquinho, esse aí tá sendo em torno de 2 mil e pouquinho. Eu já vi link, esgotou em 5 minutos, mas eu já vi link da Amazon vendendo por R$1.700. Então, é isso. É igual a questão do celular mesmo. Mas aí é que tá. A questão do iPhone, ela é a gente chama de Band Webler, né? Que é um bem que quanto mais caro, quanto mais status, quanto mais exclusivo, melhor para quem dá mais valor para pro cliente disso, né? Só que é um celular. O videogame tem o propósito justamente de unir pessoas, de pessoas jogarem junto, de dividir, né, de compartilhar essa questão. Um videogame de elite, para mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tanto que o que eu compraria hoje seria apenas um controle para jogar no PC, porque se a gente consegue jogar bem, não importa qual que é a marca do console, é ínfimo o número de pessoas que são esses caixista, sonista, é gente que ou que faz graça para tentar ganhar dinheiro de idiota criando esse tipo de conteúdo, ou é gente tonta. É, pouco, cara, importa se eu tô jogando Mortal Kombat no Xbox ou no PlayStation, pouco importa.
Eu acho até que tinha que ter cross entre todas as plataformas, sabe? Você ter o teu Mortal Kombat no teu Xbox e poder jogar com qualquer outra plataforma, até com o Switch, se você quiser. Mas, cara, eu acho que vai contra a proposta da comunidade, né? Você elitizar a parada. E assim, você abre mão de um mercado, né? Falando de business, de grana, você abre mão de um mercado imenso de pessoas que queriam jogar e não conseguem, porque seu produtinho é elitizado. Quem que não queria jogar o Zelda Breath of the Wild? Mas a Nintendo caga pro Brasil e continua assim, Nintendo. Continua assim que todo o dinheiro que você podia ganhar aqui no Brasil, você tá perdendo. Perdendo muito espaço pras outras.
E a questão é muito simples. Joga os caras pra ilegalidade. O cara vai baixar o emulador, vai pegar um negócio pirata, sendo que é uma coisa que ele poderia comprar muito bem. Ele poderia comprar o jogo se fosse mais barato, se fosse mais viável. Os caras não entendem que o modelo de negócio que roda hoje em videogame é jogo monstruosamente acessível com uma quantidade gigantesca de jogadores. Quanto mais jogador no teu joguinho, mais jogador vai gastar no seu joguinho. Tá aí o Fortnite pra ensinar, tá aí o League of Legends pra ensinar, tá aí o Free Fire pra ensinar, tá aí o próprio CS. CS antes era pago, agora tem a versão grátis do jogo, e depois eles colocam alguns adicionais, que é pra chamar mais gente jogando, mais gente gastando. Só que parece que o modelo de negócio da Sony a gente faz um produto caro, da Nintendo também, a gente faz um produto caro, e elitiza essa bosta. Bom, ok, vamos ver até quando dura isso aí, né?
É, e assim, você falou dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também o Series S foi o mais vendido. E você vai ver muito em breve no Brasil, na gringa já tá rolando, o Cloud no Series S. Mas como assim você compra um videogame pra rodar Cloud? Exatamente, cara. É, todo mundo fala que o calcanhar de Aquiles do Series S, ele é o HD, né? Que ele é muito pequeno pra nova geração. Se eu não me engano, ele tem 500 GB, mas com o espaço do... O espaço do sistema operacional, ele fica com 300 e pouquinho. Mas, cara, é o cloud no próprio videogame. E é isso que é o futuro. Você poder jogar o cloud em qualquer lugar. Cara, tô na TV da sala, beleza. Mas se eu quiser jogar no meu celular, beleza também. E a partir do momento que o 5G chegar no Brasil, isso vai revolucionar, cara. Vai mudar. Eu fico feliz com a notícia. Acho que as empresas vão ter que brigar pelos melhores AAA se a Sony fizer um serviço à altura do Game Pass. E aí, isso vai ser muito da hora. Isso vai ser muito legal, porque você vai ver a Microsoft, agora que adquiriu a Bethesda, lançando um Skyrim fodão. É, a Sony tendo que responder com um novo God of War, um Homem-Aranha Pico, um Uncharted. E aí você vai poder escolher o serviço, cancelar um mês, jogar o outro, combinar com seus amigos. Ah, esse mês vamos assinar tal. Se você for um cara mais privilegiado, você vai poder assinar os dois. Sempre com aquela biblioteca imensa e combinando que você pode jogar com seus amigos, cara. Isso, pra mim, é fenomenal. E pra mim é o futuro chegando, né? É o futuro chegando, é uma tendência. Espero que o Zeldin entre na lista também.
Imagina só, a virada de mesa, a virada da questão. A Sony faz um serviço legal de streaming e tal, bota alguns exclusivos de peso. A turma vai falar, pô, e aí Microsoft? Os exclusivos dos caras são melhores, hein? Vamos se esforçar para fazer uns exclusivos legais também. Joga a bola contra a Microsoft de novo. Aí a Microsoft tem que se virar para fazer exclusivos melhores. Aí joga a bola na Sony de novo. E aí, Sony, o que você mostra pra gente? É isso que é concorrência. Quem ganha com isso é o jogador. Lembrando, se é jogador, está ouvindo isso aqui por um acaso, pô, para com essa conversinha de que ai, só eu tenho esse joguinho. Isso é chato. Se você só tem esse joguinho, pô, e aí? Só você se diverte com ele? Faz parte do teu valor? Só se divertir com um negócio que só você pode? Videogame não é Ferrari, não. Videogame não é uma ilha que só você tem exclusividade. Videogame tem que ser feito pra todo mundo. Quanto mais gente jogar, melhor. E pra indústria, as pessoas falando, ah, será que os caras não bancam um jogo AAA só no streaming? Cara, a conta é básica. Quanto mais gente jogando, mais gente gastando. Quanto mais gente jogando, mais gente gastando.
É, o fenômeno Netflix, né, cara? E até esqueci de falar, acho que no começo do vídeo, mas a Sony já tem o PS Now, né? Você comentou, o PS Now já existe, mas ele tá sucateado, tá esquecido, não tem jogo foda Day One pra ele, não tem no Brasil. Então parece que é um tapinha na cara da Sony pra ela acordar, e isso é muito bom pra indústria. A gente comemora porque a gente não é fanboy de marca nenhuma, a gente torce pela concorrência mesmo, porque a concorrência faz melhorar pra todo mundo. E se você é um moleque de poucas condições, que nunca conseguiu ter um console de última geração, pode comemorar, porque o futuro tá chegando e nem console você vai precisar ter para ter uma biblioteca gigante e jogar com seus amigos.
É isso, o maior exemplo é o Free Fire. É um jogo que se importa com a comunidade. Muita gente, a maioria das crianças que jogam Free Fire não tem o melhor celular, não tem as melhores condições, mas mesmo assim elas se sentem incluídas e elas se sentem motivadas a participar da comunidade. Eles veem o seu streamer favorito fazendo o streaming do jogo, eles interagem entre si. É isso que funciona na comunidade de videogame hoje em dia. Videogame, jogo acessível, jogo que incentiva as pessoas a jogarem, a se comunicarem, a trocar. Essa é a questão. Tem muita gente, tem muito jogo com potencial que tá perdendo. Próprio jogo de futebol, a gente pode fazer um outro vídeo sobre o que a Konami tá fazendo com o futebol dela, que é um crime, deveria ser presa. E é isso aí. Tomara que venha no ano que vem já, né? O do PlayStation, no começo do ano que vem já, né?
Tomara que venha no começo do ano que vem, venha bem feito, venha à altura do Game Pass ou até melhor que o Game Pass. Eu até adquiri o Series S depois de pesquisar muito, mas, cara, eu torço pra indústria. Se vier melhor, eu quero que venha melhor, não sou fanboy. E se vier melhor, pode ter certeza que a Microsoft vai correr atrás e essa dinâmica do mercado vai ficar cada vez melhor pro consumidor.